Da.
O, Frdan. Tá, está tudo? Tá? Podemos começar? Vamos iniciar a segunda ronda, como sabem, 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta conjunta no final. E, portanto, iria iniciar pelo grupo parlamentar do PSC, a senhora deputada Liliana Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, secretários de Estado aqui presentes. Sr. Ministro, começou a sua intervenção inicial por dizer que gostava muito de vir à Comissão da Economia falar de questões do ambiente, e eu acho que só esta frase justifica todos os atentados ambientais que estão a ser idealizados contra o nosso país, e que depois justificam sempre com a criação de emprego, com a criação de mais-valias, com a criação de tudo e mais alguma coisa, para justificar aquilo que pretendem fazer no nosso território, e eu a seguir já vou passar a explicar tudo aquilo que eu estou a dizer. Mas antes disso, eu não podia deixar passar aquilo que também considero grave, e que foi o Sr. Ministro, repetidamente, e disse várias vezes, o PSD votou contra, o PSD votou contra os passos, talvez repita muitas vezes para ver se alguém acredita nisto. E eu vou dizer porquê. O PSD disse, e aliás eu também o disse, na altura em plenário, que nós não éramos contra a questão dos passos sociais. O que o PSD não pode aceitar é que em Lisboa se reduz a 25 euros e eu, por exemplo, que até sou do Alto Minho, só tenho direito a 1 euro. Isso é que nós não podemos aceitar. Esta desigualdade social que vocês promoveram no nosso país é que não é aceitável. A questão não está nos passos sociais, a questão não está na medida. Está na desigualdade social que vocês promoveram e, inclusive, se me permitem, promoveram esta redução dos passos sociais, este valor, mas nem sequer pensaram na questão da oferta. E a oferta está extremamente escassa e, portanto, pelo menos espero que fique esclarecido relativamente a esta matéria. Depois, deixem-me só, para introduzir os dois temas que quero falar, vou até pegar nas palavras do Bloco de Esquerda, quando falou da questão do lítio, falou da questão da invasão de empresas multinacionais, acabando com a degradação da paisagem, e permitam-me que diga isto. É assustador continuar ao dia de hoje... Eu agradecia só que me dessem condições, porque tenho alguma dificuldade em tentar falar com muita gente a falar ao mesmo tempo. Confesso que é assustador continuar ao dia de hoje, em maio de 2019, e já vou dizer porque é que estou a referir a data, ouvi falar no lítio de uma forma tão superficial e com tanto desconhecimento de como se processa a exploração do lítio. E, portanto, é assustador de ver também que quem decide sobre estas matérias, quem de alguma forma também tem voto sobre estas matérias, ignora completamente todo o processo. E depois ainda tenho que ouvir o Sr. Ministro dizer, a levantar o seu telemóvel e dizer, olha, o meu telemóvel tem uma bateria de lítio. Eu não sei se o seu telemóvel é coreano, é japonês, é americano, mas a verdade é que o território que querem esburacar é o português. Onde as baterias depois vão ser feitas é noutros países. Além do mais, a importância do lítio não está posta em causa. Até por questões farmacêuticas, não está posta em causa. O que está posto aqui em causa é o facto de terem pegado na questão do lítio e terem posto Portugal à venda, literalmente. Isto é que é uma questão. Aliás, e podem continuar a rir-se, porque não se estão a rir para mim, nem de mim, estão a rir-se de todos os portugueses que têm exatamente a mesma opinião que eu, e não somos centenas, somos milhares e milhares, portanto, no mínimo de respeito por todos os portugueses. Efetivamente, então, vamos falar um bocadinho do lítio. E falo-lhe, Sr. Ministro, se me permite, não falo porque li um qualquer relatório que foi preparado à medida e com um determinado objetivo. Não, eu falo porque estive no terreno, porque falei com as associações, porque conheço o terreno e falei com especialistas na matéria e sei bem daquilo que falo quando falo do lítio. E, portanto, tipo de exploração. Vamos lá ao tipo de exploração. Não estamos a falar de umas pedreiras normais, em que vai lá, pega-se na pedra, leva-se a pedra embora e está tudo resolvido. O problema é mais grave do que este. São todos os reagentes que são necessários utilizar para a extração do lítio. Nós estamos a falar, por exemplo, de ácido sulfúrico. É um ácido fortíssimo, arrasa tudo. Isto entra nas veias freáticos e acaba com as águas, acaba com áreas. Para não falar de que a área que é envolvida no processo da exploração do lítio, aquelas rodas gigantes, são danos que nunca mais são recuperáveis. Tirando que põe em causa, eu volto a repetir, a questão das próprias águas. Em muitas áreas que são nascentes. É muito... E se me dissesse assim, ok, mas é só uma zona, uma área... Não. Este governo definiu em 2016, num grupo de trabalho, ou melhor, o grupo de trabalho definiu em 2016 11 áreas em Portugal e foi validado no Conselho de Ministros em janeiro de 2018. E os ministros que aprovaram isto sabiam como se processava esta exploração do lítio? Ou aprovaram só porque aprovaram? Eu gostava de saber, gostava realmente que essa dúvida fosse esclarecida. Se tem conhecimento de como se processa todo o método da exploração do lítio. Só para terminar rapidamente, porque não tive tempo, mas a seguir vou à ronda seguinte dos 2 minutos para falar também de um outro tema, mas só para dizer, Sr. Ministro, que relativamente à questão do lítio, muito teríamos a conversar, teria muito gosto em estar aqui a falar consigo também sobre o lítio, mas gostaria só de saber se efetivamente o Sr. Ministro tem conhecimento de como se processa toda a exploração do lítio. Obrigada.
Nossa deputada, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado aqui presentes e gostaria de fazer 2 notas prévias nesta, antes da intervenção, gostaria de fazer e algumas perguntas para dizer, naturalmente, que é verdade que o PSD votou contra esta ideia dos passes e, portanto, contra factos no argumento. Eu até admito que o PSD tenha mudado de ideias e tenha pensado melhor sobre a situação, mas a verdade é que votaram contra. Admito, e aliás dissemos isso no plenário, admito bem que tenham percebido a importância desta matéria para a mobilidade do país e naturalmente para aquilo que são os objetivos também do país e até para o rendimento disponível dos portugueses. E portanto isto é factual, mas é bom que o PSD volte a este debate e reconsidere esta matéria, porque me parece muito importante. A segunda nota sobre a questão energética. Eu, enfim, há sempre altura para mudar de ideias, mas sobre a questão energética, o que nós nos lembramos verdadeiramente do que o PSD fez foi entregar o Algarve inteiro para exploração de petróleo sem concurso e num processo cheio de irregularidades. E, portanto, eu acho que é preciso ter mais legitimidade para poder falar sobre esta matéria neste esforço que este Governo está a fazer, não só para corrigir um conjunto de coisas que foram feitas no passado, mas para também colocar no registro certo estas matérias. Mas queria voltar efetivamente ao tema e ao tema que o Sr. Ministro trouxe e iniciou a sua intervenção. Na importância de numa Comissão de Economia falarmos de ambiente. Ora, provavelmente um dos conceitos mais importantes nos dias de hoje tem a ver precisamente com a necessidade de modelos sustentáveis, de os países construírem modelos sustentáveis e essa questão da sustentabilidade é precisamente uma das matérias que esta Comissão de Economia deve debater e deve ser capaz de explorar ao máximo. Porquê? Porque, na verdade, é efetivamente o comportamento dos agentes económicos, sejam os consumidores, sejam os produtores de alguma maneira, que influenciam muito o ambiente e de alguma forma podem ou não comprometer a sustentabilidade de um país. E, portanto, este é, de facto, um tema muito importante, designadamente num contexto em que nós vivemos e todos temos essa consciência, num contexto de recursos muito escassos, em que é preciso garantir que se maximize a produção sem pôr em causa os recursos que estão hoje disponíveis para a população. E, portanto, a questão da sustentabilidade é precisamente assegurar que há boas condições de vida para a população atual sem esgotar todos os recursos para as gerações futuras. E isso é, de facto, um desafio muito importante. É um desafio que não tem sido tão mediatizado como, na verdade, é importante fazê-lo, tendo em conta aquilo que são as consequências, mas é, de facto, um desafio muito importante porque, para essa matéria, exige que nós tenhamos medidas concretas e, muitas vezes, corajosas para ultrapassar alguns dos problemas que temos hoje, como seja seja, a redução da emissão de gases de efeito de estufa, que é um tema muito relevante, separar ainda mais o lixo do que se faz hoje, que é um tema muito relevante, até consumir menos carne, que é outro tema muito relevante, reciclar mais, que é outro tema muito relevante, ter mais energia renovável, que é outro tema relevante, mais mobilidade elétrica, mais transportes públicos, e portanto a questão que eu queria colocar é... Sendo Portugal um país pequeno, vale menos de 0,2% no quadro da população mundial, se Portugal deve ter a sua cota-parte efetiva neste processo e se deve liderar estas matérias, porque muitas vezes o que se diz relativamente ao, e a discussão que se pode ter junto, por exemplo, de empresários é dizer, mas quer dizer, vivemos num país pequeno, somos nós que vamos estar a fazer esse esforço, seja qual for esse esforço, e por que razão é que fazemos isso e que ganhos é que temos com isso. E, portanto, o Governo deve ser capaz de responder afirmativamente para poder mobilizar a população toda nestes desafios que estão aí em cima da mesa, e parece-me que isto é, de facto, muito importante. Por outro lado, é também importante perceber algo que o Sr. Ministro referiu na sua intervenção, que tem a ver com a importância da economia circular. E a importância da economia circular tem um papel, ou melhor, a economia circular tem um papel muito relevante nesta questão da sustentabilidade, mas também é muito relevante explicar às empresas, explicar aos empresários de que maneira é que eles podem contribuir para isso, como é que podem aparecer novos negócios nesta matéria, como é que os antigos negócios, os negócios mais convencionais podem se adaptar a estas novas exigências e de que forma é que este processo pode ser uma ajuda para o país. Eu termino já só fazendo uma última pergunta que me parece muito importante. Falou-se também de energia, muito de energia, daquilo que se está a fazer das energias renováveis, mas há um tema que não foi falado aqui hoje e que me parece muito importante, que é de facto a eficiência energética. O Governo lançou um programa de eficiência energética, era bom perceber que resultados é que estão a ter e de que forma é que se pode apostar ainda mais nessa matéria, porque não sou eu que digo que são os especialistas, melhor do que gastar energia renovável é não gastar a mesma energia, e portanto a questão é como fazer isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, Portugal, país pequenino, 10 milhões de habitantes, mais de 5.500 milhões de carros. Esta quantidade de veículos preocupa-nos não só em termos de congestionamento de tráfego, mas também pelos enormes danos que provoca ao ambiente. A dependência excessiva da utilização de veículos motorizados está de tal forma enraizada nas nossas locações diárias que, mesmo onde existem alternativas de transporte público, muito dificilmente dispensamos o uso da nossa viatura. Para fazer com que se mude a forma de mobilidade, é necessário criar condições várias que sejam bastante atrativas de forma a mudar hábitos. As medidas adotadas recentemente no PART é uma das medidas do ponto de vista económico do utilizador, é das melhores tomadas, mas não chega. É necessário dotar as redes de transportes públicos de alternativas adequadas, como parques de estacionamento nas periferias, junto a transportes públicos, mais comboios, mais barcos, mais metros, mais autocarros. Por este motivo é exigido um esforço adicional na atualidade. Outra das razões, atualmente, todos nos apercebemos que estamos perante uma situação de emergência climática. Por isso mesmo não há planeta B. Temos que criar uma consciencialização coletiva da imperiosa necessidade de utilizarmos a rede de transporte público, pois ao fazê-lo estamos a contribuir para um planeta mais limpo, menos desigual e com mais inclusão. Desde o início da aplicação de algumas medidas do PART, do Plano de Apoio à Redução Tarifária, o número de passageiros de transportes públicos tem vindo a aumentar, mas também tem aumentado o número de queixas. Mais grave ainda é que na sociedade começa a haver uma associação ao número de aumento de queixas como se fosse motivada pela baixa da redução tarifária. E, portanto, não é só, porque o número de aumento de queixas também se presume pelo mau serviço prestado e pelo número de clientes que aumentaram. E dos clientes que aumentaram não foi só pela redução tarifária. Também não podemos esquecer o económico, que há mais emprego, há mais deslocações, portanto, mesmo com a greve climática, as pessoas começam a ganhar consciência que têm que andar nos transportes públicos e isso também contribuiu. E, portanto, temos que trabalhar, temos que fazer um investimento e fazer esforço para que uma excelente medida que foi a redução, o plano de apoio à redução tarifária, não seja entendida na sociedade como uma queixa ou como uma má medida. Para além disso... Outra das questões de transporte público é a falta de material e de meios humanos. A falta de material, barcos, comboios, metros, autocarros, demora muito tempo, exige um grande planeamento, mas o pessoal para desempenhar essas funções, esse pode ser mais rápido, que não precisa de tanto tempo. Por este motivo, eu questiono se está o Governo na disponibilidade de intensificar o investimento nos transportes públicos, passando pela urgente contratação de recursos humanos, não só para suprir as falhas, mas também para criar uma bolsa que permita suprir falhas à medida que os atuais trabalhadores se vão retirando, pelo facto da média de idades e desgaste de desempenho dessas funções ser acentuado. Assim como está atualmente o concurso de 168 milhões para a aquisição de 22 automotoras para a CP, e nós sabemos que estes 22 novos comboios que chegarão em 22, 23 ou 2024 são urgentes, mas também sabemos que a média de idade do material está obsoleto, está ultrapassado e, portanto, para não andarmos sempre a correr atrás do prejuízo, era necessário pensar e começar a fazer as encomendas para depois dessas entregas. E, por último, deixo alerta para as condições de desempenho do trabalho dos profissionais dos transportes. Não há transporte público sem trabalhadores, nem bom serviço prestado sem condições para o prestar, pois os trabalhadores são o principal ativo de qualquer empresa, seja ela pública, seja ela privada. Acresce que as concessões ou exploração a privados pode e acentua o problema. Simples. O preço que é pago é o que é. As empresas, porque visam o lucro e a satisfação dos acionistas, normalmente cortam no que eles dizem que são supostas gorduras nos trabalhadores, seja em condições salariais pela compensação de trabalho prestado, seja pela intensificação das jornadas de trabalho. Eu dou-lhe um exemplo concreto, conhecido e que falo muita vez nele, que é o caso do metro do Porto. Por um lado, a falta de condições na sala de Santo Ovídio, 2 a 3 metros quadrados, água a escorrer, sem janela, e é lá que eles utilizam para a entrada de serviço, para a tomada de refeições e para pausas, e a questão do posto de comando sem ventilação, portanto, parece uma sala cirúrgica, é aquilo que é. Por outro lado, a intensidade da carga horária, em que trabalhadores com 30 ou 40 anos e 10 a 15 de serviço tenham um absentismo relacionado com o trabalho como se tivessem 50 ou 60 anos e 25 ou 30 anos de serviço. E estamos a falar com pessoas que sofrem danos físicos, psicológicos, esgotamentos, tendinites, stress traumático e, inclusive, muito recentemente, até infartos, início de infartos ao serviço por causa da intensidade do trabalho. Para terminar, Sr. Ministro, como tutela à Metro do Porto, questiono se prevê alguma medida de fiscalização ou outras para que quer a Metro do Porto, quer a empresa operadora, possam melhorar as instalações de apoio aos trabalhadores no desempenho da sua função, assim como a contratação de mais trabalhadores, que, para que se possa aliviar um pouco a penosidade e intensidade do desempenho desse mesmo trabalho. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, como previamente anunciei, o CDS apresentou um requerimento datado, a questão está parcialmente resolvida e como ela poderia ser resolvida, entendimento entre a entidade patronal e os trabalhadores, não compete ao Governo, e ainda bem, interferir em questões laborais, mas compete ao Governo, obviamente, servir de pelo menos, conselheiro e poder juntar as partes. Isso aconteceu, mas há questões que importa, pelo menos, prever para o futuro. Uma das questões que nos levou a apresentar o requerimento foi esta marca d'água que começa a ser evidente no Governo de achar que o país é Lisboa e Porto e o resto é paisagem. Porque ficamos siderados quando vimos que a fixação de serviços mínimos dizia claramente grande Lisboa e grande Porto e deixava todo o resto do país perfeitamente, ou pelo menos com a ideia que não foi tida em conta. E, portanto, isto acontece no PART, acontece aqui na fixação, acontece num conjunto de políticas, acontece inclusivamente no que eu falei agora, no decreto-lei que fixa a redução do IVA no gás natural. E, portanto, espero que o Governo soubesse a matéria e, no futuro, possa perceber que há distribuição de alimentar em todo o país, que há hospitais, há economia em todo o país, principalmente onde zonas mais deprimidas que precisam também de ter serviços mínimos. Mas a questão essencial é perceber como é que nós podemos não voltar a cair numa circunstância em que a economia, o setor da economia mais relevante para o país, que é o turismo, não foi afetado como foi. Eu refiro-me ao gasoduto para o Porto de Lisboa, para o Porto Humberto Delgado. É discussão recorrente. A Câmara Municipal de Lisboa aprovou, não sei ainda que se foi pronominado ou não, antes da construção do gasoduto. A Entidade Nacional de Mercados Combustíveis, em 2014, recomendava e solicitava a criação desse gasoduto, e é importante perceber uma obra cujo investimento não é relevante, se nós vamos ou não, se o Governo ponder ou não, ter essa construção na agenda, uma vez que isso limita e evita, porque o Governo vai conseguir controlar possíveis dificuldades laborais, mas salvaguarda o país naquilo que é essencial numa estrutura que não é só para o turismo, no fundo uma estratégia para o país todo. E, portanto, saber, o resto está resolvido, portanto não perderei mais tempo sobre isso. Depois gostava de lhe falar, e aproveitar para juntar a minha pergunta às outras, sobre o PART, e dizer-lhe que da parte do CDS, o PART é uma boa ideia, e se peca por alguma coisa, até peca por ser insuficiente em termos financeiros. E é por isso que o CDS votou a favor a proposta do PCP em sede de orçamento do aumento de 80 milhões para 104, se for ver, o CDS votou a favor. E mesmo assim considerava pouco. E, portanto, e é por isso que eu, faz sentido quando do interior, e eu não sou daqueles que dizem, bom, estamos a pagar Lisboa, não. Não se está a pagar, é Bragança, Vila Real, Viseu, que também precisam de apoio, porque o fundo é um fundo nacional. E eu quero perguntar se o Governo, tendo em conta o esforço que pede hoje à CIMES, tendo em conta a dificuldade que as CIMES estão a ter em ter oferta, já não é ter a redução tarifária, é ter oferta, se o Governo prevê ou não rever ou aumentar a participação do Orçamento de Estado no futuro, para que assim possam também dar às populações do interior o mesmo direito, com os ganhos que o Sr. Ministro já enunciou, com os ganhos de mobilidade sustentável, com os ganhos de incentivo de utilização de transportes públicos, de preferência de transportes públicos sustentáveis. Nós temos a Lei 52 e eu não sei, não consigo perceber qual é a aplicação que ela está a ter no todo do território. Há CIMES, há municípios a fazerem concursos públicos internacionais com cadernos a cargos ambiciosos para essa transformação energética, mas tudo o resto nos parece que estamos exatamente na mesma. E depois, outra coisa que o CDS acha estranho, é, mas não sei se o Governo estudou ou não, é se fez testes de stress. Se o aumento previsível da procura foi tido em conta, e parece que não foi. Eu bem percebo as questões laborais, os pré-anúncios de greve, mas a senhora Presidente da Sofluza queixava-se que não tem sequer contrato de serviço público. Outras empresas, como a CP, queixam-se de ter verbas cativadas e terem dívidas do Estado sobre as indemnizações compensatórias que não estão pagas. Isso afeta a capacidade de responder a uma ideia que é boa, mas eu digo, mas o que interessa é eu ter o transportes grátis, mas se eu não tiver o autocarro para poder usar o transporte. E é por isso que eu gostava que o Sr. Ministro de Tutela, as áreas urbanas e os transportes urbanos, que consiga explicar o que é que esteve na origem, por exemplo, da forte redução de transportes na linha de Sintra, que levou o Sr. Presidente da Câmara a reagir, que leva uma população que vem trabalhar, que vem estudar, porventura vem passear, e que não consegue ter oferta de transportes em qualidade, em quantidade suficiente. E, portanto, as minhas questões do PART é saber se o Governo sabia, e se não sabia, devia saber, devia prever este aumento da procura, e quais são as alternativas que tem para resolver um problema, porque a situação começa a ficar insustentável.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu queria começar por sublinhar, e isto não é dirigido a ninguém em particular, mas é um elemento que não deve ser esquecido nas discussões sobre a situação dos transportes públicos, é que não se resolve o problema das graves carências nos transportes públicos nem procurando voltar trabalhadores contra trabalhadores, nem utentes contra trabalhadores. Ora, as empresas de transportes têm uma falta gritante de pessoal, todas elas. E não falo aqui daquelas que são tuteladas por outros membros do Governo, podia falar aqui da CP, podia falar da EMF, falo apenas da sua tutela. Na Transtejo Sofluza, a falta de pessoal em todas as áreas não é só dita pelos sindicatos, é dita pela administração, há anos. A situação de horas extraordinárias, e sublinho esta palavra, né, extraordinárias, o trabalho suplementar não pode significar precisamente o recurso sistemático a uma situação que, por definição, não pode acontecer de forma regular. E quando o Sr. Ministro, na sua resposta, há pouco, referiu que a Sofluza promoveu 4 trabalhadores para mestres, e na mesma resposta, alguns segundos depois, referiu que há 4 mestres em baixa prolongada, bom, isto é esclarecedor. O senhor ministro há pouco não disse que há 4 mestres em baixa prolongada. Pronto. Os 4 mestres que entretanto tinham sido promovidos e reforçando, digamos assim, ao quadro pessoal nesse posto, acaba por se esgotar esse reforço de capacidade. Agora, nós estamos a falar da situação atual e naturalmente o que a gente diz é que haja saúde, né? Que é preciso que haja saúde, saúde para toda a gente e tal. E o que estamos a falar é medidas de gestão, temos um quadro operacional para dar resposta e necessidades. E, portanto, nem estamos a falar de doenças súbitas ou outros imprevistos, estamos a falar da escassez da resposta ao nível da administração e do governo na admissão de pessoal. Porquê é que não se admite, porquê é que se está a impedir a admissão de pessoal em número suficiente? É a pergunta muito objetiva que lhe tinha sido colocada no plenário pelo PCP e que hoje nós reiteramos. Porquê é que se está a impedir a admissão de pessoal em número suficiente? Nem estamos a falar, mas devíamos falar, da falta de marinheiros, de maquinistas, de operadores comerciais, de técnicos, etc, etc. Como devíamos também falar dos trabalhadores que estão diariamente afetos à operação de transporte, na amarração dos navios nos pontões e que continuam num quadro de precariedade de serviços externos como se nada tivessem a ver com o transporte fluvial, como se fosse uma coisa de serviço de limpeza. Mesmo assim, há situações em que nós evidenciamos que é justo integrar as trabalhadoras e os trabalhadores nas empresas, mas os chamados amarracabos, né, os trabalhadores marítimos afetos àquela operação de transporte que continuam a ser colocados num quadro de precariedade e de contratação externa, quando são, evidentemente, parte integrante do trabalho da Transtejo e da Soflusa. E o que é facto é que a política de pessoal que tem sido praticada foi propícia aos problemas e às situações que têm vindo a acontecer, por exemplo, quando são criados e nomeados mais de 30 postos de chefia à margem da contratação coletiva e das carreiras, pelos vistos há dinheiro para umas coisas e não há dinheiro para outras, e aquilo que continua a fazer falta é realmente admitir trabalhadores em número suficiente. Estou a falar da Transtejo, da Soflusa e do Metropolitano de Lisboa, em relação ao qual o Sr. Ministro não referiu. Como também não referiu a questão, que já está a atrasar-se muito, das obras necessárias e urgentes, nomeadamente dos terminais de Cacilhas e do Barreiro. Também não referiu. E nomeadamente a questão do investimento. Quando o Sr. Ministro fala na questão dos 6 ou 7 navios operacionais, o que se verifica hoje é que há um problema que continua a verificar-se em relação aos pontões e à escassez da frota disponível na Transtejo. Transtejo. E os problemas da Transtejo não se explicam de maneira nenhuma, como concordará com situações da Soflusa. Gostava de colocar uma última questão que tem a ver com a energia. O Sr. Secretário de Estado também já tem abordado esta matéria noutras reuniões e nós temos discutido isto, mas tem a ver com a questão do sobreequipamento, nomeadamente com a questão dos parques eólicos. E com o famoso despacho 7087/2017 sobre a avaliação dos impactos do sobreequipamento. Ora, vou terminar, Sr. Presidente. Colocando sob a decisão da ERSE a avaliação dos impactos do sobreequipamento como determinado por aquele despacho, ou se demonstra que a avaliação da ERSE para cada projeto apresentado está errada, ou então a autorização vai produzir acréscimos de custos ao sistema com repercussão na tarifa, o que é inaceitável. Ou seja, se a ERSE não tem razão, não tem razão, mas então tinha que se demonstrar, em vez de se dizer, não, deixa de haver a avaliação que a ERSE fazia, como estava estipulado no normativo em vigor. E, portanto, essa é uma questão que a metodologia da avaliação ter vícios estruturais, como dizia o Sr. Secretário de Estado, então o caminho é a correção da metodologia. Sr. Presidente, tenho um aspecto muito breve que colocarei na
30 segundos,
Sr. Presidente, para dizer o seguinte. Quando os investidores, chamemos-lhes assim, compraram ações da EDP e da REN, os próprios prospectos das privatizações apontavam os chamados riscos regulatórios e políticos que inclusivamente definiam que podia haver alteração do quadro normativo para o setor, o que significa nada impede no ordenamento jurídico que as alterações que, como noutros países, acontecem sem necessariamente litigância por causa dos investidores, as situações que os senhores
invocam como proibitivas de tipo rasgar contratos, não é disso que estamos a falar quando em relação, nomeadamente aos comegos e outras matérias, pode haver e deve haver uma intervenção do
Obrigado,
Estado para garantir a defesa do interesse público. E isso não está de todo afastado dos próprios prospectos, o que demonstra que os investidores sabiam ao que vinham nesses cenários e, portanto, não há aqui surpresas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélder Amaral, pede-me a palavra.
É só para uma precisão de um termo que eu falei no gás e depois falei em gasoduto e oleoduto, no caso do aeroporto Alberto Delgado, só para fazer a correção.
Muito bem. Para responder tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado Liliana Silva, sim, nós conhecemos bem o processo de extração, de transformação primária e depois de transformação em produtos do lítio. Sendo Portugal rico num recurso que é determinante para o sucesso da transição energética, porque se há coisa que ainda hoje é frágil, é exatamente o armazenamento da eletricidade quando produzido a partir de fontes renováveis, com uma exceção, que é a água acumulada com energia potencial numa barragem, é da maior importância a existência de lítio. É mesmo um dos produtos-chave para o desenvolvimento da economia 4.0 e para toda a transformação na mobilidade, mais ainda enquanto não estiver banalizada a tecnologia do hidrogênio e, como imagina, não estará muito longe de estar banalizada a tecnologia do hidrogênio a partir da refinação de produtos petrolíferos. Não é essa que queremos, é claramente a produção de hidrogênio a partir de eletrólise, mas, para ter uma ideia, um litro de hidrogênio, um quilo de hidrogênio, que equivale mais ou menos a 100 km num automóvel, ainda está a 4,5 euros, portanto tem um preço muito longe de um preço de mercado que possa ser comparável e atrativo. E por isso, enquanto não houver banalização do lítio, de facto nós temos mesmo, do hidrogênio, nós temos mesmo a necessidade de utilizar o lítio. Portugal fez isto bem, porque, ao contrário de sucessivas intenções de prospectar lítio ao longo do tempo, e já agora recordo que o partido de Vossa Excelência, sem qualquer plano, quando estava no governo, por exemplo, concessionou metade do Algarve para a prospeção do petróleo a 15 dias de um ato eleitoral. Este governo fez, de facto, uma coisa completamente diferente. Fez um plano, identificou 12 locais com um elevado potencial de existência de lítio, a deputada disse 11, são 12, não é isso que vou discutir consigo, imagina, e desses 12 foram submetidos a um primeiro crivo de avaliação ambiental feito pela própria administração. Não é de nenhum projeto, alguns deles ficavam em áreas protegidas e alguns deles ficavam em zonas que podiam de facto afetar a qualidade das águas, e por isso 3 deles foram excluídos, são os outros 9. Para já, o que vai ser feita é uma atividade de prospeção e consumada a prospeção com êxito, tem que haver uma avaliação de impacto ambiental para haver uma exploração. Isto deve ser mesmo feito assim, num plano que é feito de forma a garantir que temos, de facto, um número suficiente de investidores que garantem a verticalização de toda a atividade em Portugal. Temos mesmo aqui uma perspectiva integrada essa, que é a de aproveitar ao máximo a existência de um recurso natural, que é da maior, geológico, que é da maior importância para garantirmos a neutralidade carbónica e um salto muito grande naquilo que são os padrões de mobilidade. Sr. Deputado, uma pedreira de lítio é mesmo uma pedreira comparada a uma pedreira de feldspato. Não tem diferença nenhuma. Aquilo que acontece é que depois há uma lavaria que extrai o próprio lítio e isso não é na pedreira. Ou bem não entendeu os especialistas ou o especialista não entendeu a pergunta que lhe fez. A pedreira é, de facto, uma pedreira igual a uma pedreira, de onde se tira pedra. Pedra essa que normalmente é um cianito e nesse cianito existe existem, eu não pego matito, existem de facto a presença do lítio numa percentagem que, sendo elevada, é muito reduzida quando comparada com o volume da própria pedra. Já agora, e nomeadamente se falar no cianito, ele é muito rico em feldespato, que é, por exemplo, utilizado para a indústria cerâmica. E é também da maior importância que se consiga aproveitar ao máximo tudo aquilo que é retirado. Com uma garantia, Sra. Deputada, é que toda a legislação ambiental vai ser cumprida com rigor e que já neste mesmo concurso, que será lançado em breve, a própria fase de prospeção não deixa para o fim a recuperação ambiental, mas obriga a que essa prospeção ambiental acompanhe a cada passo as intervenções que são feitas. Sr. Deputado Carlos Pereira, Portugal tem, em nossa opinião, uma vantagem muito grande em estar na linha da frente. E começando por incluir uma coisa que não será certamente a mais relevante, mas não é irrelevante, que é de facto o bom nome. Ao termos sido não só o primeiro país do mundo a declarar o desejo de neutralidade carbónica em 2050, como, mais do que isso, ao termos construído um roteiro de neutralidade carbónica que será aprovado em breve e que tem tido uma ampla discussão, Portugal, de facto, marca cartas. Marca cartas, tem resultados. O ano passado reduziu em 9% as suas emissões, quando a Europa só reduziu em 3%. E ao marcar essas cartas, de facto, posiciona-se mesmo muito bem naquilo que é toda a nova agenda de investigação e todos os novos investimentos necessários para a transformação da nossa sociedade numa sociedade hipocarbónica. E por isso, de facto, a construção destes modelos sustentáveis é mesmo da maior importância. Eu sei que algum tempo passará, mas os sistemas naturais não têm nunca nada a mais nem nada a menos. Eu recordo-me bem da forma como o professor de análise matemática 1 na faculdade me explicou a maximização das funções. Era através exatamente do pé de uma flor que, se tivesse 3 ou 4 folhas, elas se dispunham de maneira a nunca fazerem sombra uma sobre a outra, ou seja, a maximizarem o tempo de luz. Os sistemas naturais são assim, nunca se enganam, é mesmo a noção do just fit. Os sistemas económicos não são assim, e é por não serem assim que o Global Overshoot Day é cada vez mais cedo, como foi aqui referido pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda na sua primeira intervenção. É, de facto, cada vez mais cedo. E aqui, de facto, uma sociedade e uma economia hipocarbónica e que aposte na economia circular tem, de facto, uma dupla vantagem muito grande. A vantagem de respeitar, de nos permitir caber dentro dos nossos limites, e manifestamente nós não estamos a caber dentro dos nossos limites, e, em segundo lugar, ser capaz de criar riqueza e de projetar o país para outros patamares de bem-estar e de criação de emprego cada vez mais qualificado e onde nós possamos continuar a ser, de facto, uma referência mundial, porque nesta matéria já o somos, de facto. Na economia circular e no seu impulso, há aqui ainda uma questão a resolver, se quiser, dentro da própria administração. Não o nego. Depois de um tempo em que só havia lixeiras e que no governo socialista foram todas encerradas em 4 anos, aquilo que foi todo o esforço da administração foi no sentido da classificação dos resíduos. E percebemos porquê. E neste momento, no advento da economia circular, nós temos de fazer um esforço ao contrário. Isto é, nós temos de começar a desclassificar resíduos para que eles possam ser entendidos simplesmente como subprodutos e terem, de facto, uma sua utilização. E essa é, de facto, uma tarefa na qual a administração pela qual eu sou responsável tem sido um bocadinho conservadora. Eu percebo o conservadorismo daquilo que resulta da minha fábrica. Vossa Excelência está interessada em utilizar como matéria-prima. Só que Vossa Excelência, e para isso é preciso classificar o resíduo, mas daqui a 2 anos Vossa Excelência muda de opinião e eu não tenho que transformar aquilo que é o meu resíduo e que o tratar enquanto tal e, portanto, posso fazer com ele um disparate. Portanto, eu percebo o porquê é que a administração é conservadora, mas temos mesmo que conseguir fazer aqui de forma diferente. O Sr. Deputado Fernando Barbosa está neste momento em investimento 1 milhão entre aquilo que é de euros, entre aquilo que são os novos barcos da Transtejo, as novas composições para o metro de Lisboa, as novas composições para o metro do Porto, os 710 autocarros de elevada performance ambiental para o país todo, as obras do metro de Lisboa, as obras do metro do Porto. Não me recordo de algum governo ter lançado concursos com esta dimensão, se excluirmos a ferrovia. Enfim, esse é um tempo que eu não tenho, se excluirmos a ferrovia. E se há exemplo de transição justa em prol de uma sociedade descarbonizada, o melhor exemplo que eu consigo dar é o PART. Ainda existe, enfim, e não é só em pessoas pouco informadas, a noção de que isto do ambiente é muito bonito, mas é caro. É um absurdo no raciocínio, mas reconheçamos que ainda há muitas pessoas que pensam assim, e até mentiria se colocasse esta frase, se atribuísse esta frase uma dimensão geracional. Não é, não é. E por isso mesmo, o PART é mesmo um exemplo de transição justa, porque é, de facto, poupando dinheiro às pessoas e às famílias, sermos capazes de garantir que há mais pessoas a utilizar o transporte coletivo. Mas se, de facto, estes investimentos são necessários e estão em curso, eu acho que aqui os dois triggers da grande mudança que se impõe é mesmo a grande responsabilidade que foi atribuída às áreas metropolitanas e às CIM, que começam a olhar para a dimensão da mobilidade como um problema tão grave como qualquer outro, como a habitação social, como o abastecimento de água, como a recolha e tratamento de efluentes. E é, de facto, a existência de uma nova consciência cidadã e de um conjunto vasto de novos modelos de negócios que certamente irão provocar uma mudança grande no futuro próximo. Sr. Deputado Hélder Amaral, serviços mínimos, o que é que são? Serviços mínimos são abastecer quartéis de bombeiros, forças de segurança, forças militares, transporte de urgência de doentes, transporte de presos. Isso é que são serviços mínimos. E em tempos anteriores, independentemente de qualquer governo, foram sempre isso que foram serviços mínimos. Nunca foram mais do que isso. Já agora, não há memória, Sr. Deputado, de alguma vez terem sido fixados serviços mínimos acima daquilo que as próprias entidades patronais entenderam que seriam. E aquilo que foi absolutamente inovador, Sr. Deputado, foi ter acrescentado a esses serviços mínimos o abastecimento de 40%, das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Sr. Deputado, se nós não tivéssemos conseguido fazer isso, toda a gente acharia os serviços mínimos muito bem. Porém, os serviços mínimos que todos achariam muito bem seriam muito menores do que aqueles que foram fixados. E por isso, foi de facto uma boa fixação desses mesmos serviços mínimos que, quando se percebeu que eles não eram cumpridos, que nem a requisição civil foi cumprida, foi preciso atualizar para o país todo, foram atualizados para o país todo, nessa mesma noite foi desconvocada a greve e não houve uma consequência prática dessa mesma transformação. Obrigado por ter ajudado a corrigir gasoduto para oleoduto, porque eu tinha anotado gasoduto e sei que é um oleoduto para JET, portanto fico-lhe muito grato. Sr. Deputado, esse oleoduto vai ser construído. Esse oleoduto vai ser construído aproveitando a conduta do Alviela da EPAL. Um corredor com cerca de 10 metros de largura, que passa tangencialmente ao posto ao grande armazém de combustíveis da CLC e que vem até mais ou menos ali à rotunda de Moscavide, ou seja, a 2, 3 quilómetros do aeroporto e depois há uma avenida muito larga que o permite fazer lá chegar. Essa conduta é uma conduta gravítica e de alvenaria, a conduta da água que existe. E por isso ela está neste momento a ser desativada. Ao longo do tempo já começou e estará desativada no final de 2020. O que significa que este oleoduto estará construído no final do primeiro semestre de 2021. O investimento é de cerca de 40 milhões de euros e isso envolve não só todo o oleoduto como uma necessidade de reforço de tancagem no aeroporto. Não vim a anunciar nada aqui hoje, mas, pela estima que tenho ao conjunto dos seus deputados, deputado Hélder Amaral, não podia deixar de responder esta pergunta de forma direta. Quando eu digo que não vim a anunciar nada aqui hoje, quero dizer o seguinte, há perguntas para as quais eu ainda não tenho uma resposta, como seja nomeadamente o que é a negociação final com a ANA relativamente a essa mesma tancagem. Não tenho tendo eu a mais pequena dúvida que todos estarão muito interessados em que ela venha a ser feita e, portanto, não será um processo complexo e que terá uma conclusão em, não sei se um, se dois, três meses. Mas é esta, portanto, está descoberto o corredor, há uma intenção já declarada por parte da CLC em construir este mesmo oleoduto. É transporte, é distribuição? Essa é uma questão que está a ser avaliada juridicamente no nosso Ministério. Se for transporte, não há qualquer razão para que a CLC, desde que pague com justiça a ocupação de um terreno que, sendo da EPAL, é de todos nós, o possa fazer. Se for distribuição, tem necessariamente que haver uma concessão e um concurso público e esse concurso público avançará a seu tempo. Sendo que o seu tempo, como imagina, é muito pouco tempo. O Sr. Deputado Hélder Amaral ainda, claro que o parte, que foi desenhado para 9 meses, tem necessariamente que ter uma revisão das suas verbas no próximo Orçamento de Estado. Estimamos que, na altura, o PSD e o CDS votem o agora artigo 234 do Orçamento de Estado, que estabelece que qualquer desconto é uma competência local e diz que é claramente para todas as áreas metropolitanas e todas as CIME, logo para todo o país, vou ser mais rigoroso, para todo o continente. Sr. Deputado Bruno Dias, eu registro muito que na sua segunda intervenção falou pouco da Sofluza e falou mais da Transtejo e do Metro, porque de facto a Sofluza é mesmo uma questão muito concreta e eu concordo inteiramente consigo, não se devem voltar trabalhadores contra trabalhadores e por isso não é isso que estamos a fazer em situação alguma. As contratações que estão neste momento a ser feitas são as contratações suficientes para dar resposta àquilo que é a necessidade da empresa. Repito, as 4 mil horas extraordinárias do ano passado correspondem a 2,5 homens postos de trabalho, digo assim, 2 postos de trabalho ao longo do ano, estamos a contratar 4 pessoas. Sobreveio, se assim posso dizer, em português, de feito o caso de haver 4 mestres em baixa prolongada, mas obviamente que há uma estatística na própria empresa e este é um valor que é de facto um valor muito acima daquilo que é o comum e obviamente que qualquer estrutura é sempre gerida com racionalidade. Sr. Deputado, aquilo que estava a acontecer relativamente ao sobreequipamento e ao parecer da ERSE é que a ERSE, muito focada e exclusivamente focada e sempre focada no receio que possa ter para o mercado a fixação de uma tarifa que era de facto acima da tarifa que a própria ERSE diz ter um sobrecusto, estava sistematicamente a aparecer negativos aos pedidos de sobreequipamento. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi mesmo uma coisa, eu não gosto muito desta palavra, muito pragmática. Fixamos um valor abaixo do sobrecusto que a própria ERC diz que existe, que são 47,5, nós fixamos o valor de 45. E foi muito, não me leva mal dizer assim, quem quer, quer. E houve, de facto, alguns que o quiseram, e já temos cerca de 40 megawatts de reforço de sobreequipamento na calha para o seu licenciamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na terceira ronda. 2 minutos a cada senhor deputado, impreterivelmente, e portanto começava pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Vitorino. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro. Sobre a Sofluz, uma primeira pergunta, Sr. Ministro, porque é que se recusou a reunir com a Câmara do Barreiro? Muito rápido. Em relação ao... Eu queria falar sobre o caos na Soflusa, mas queria falar enquadrando de uma outra maneira, que é o respeito pelas pessoas, Sr. Ministro. O respeito pelos milhares de pessoas que tentam, no seu dia-a-dia, fazer coisas tão simples como ir trabalhar, como ir estudar, ou até alguns para irem passear. Mas mais aqueles que vão trabalhar. Sr. Ministro, são pessoas simples, é gente humilde e é gente trabalhadora, é gente que merece o respeito de todos. E mais importante do que só a conversa política, muitas vezes que fica nesta sala, é dar respostas concretas que ajudem as pessoas no seu dia-a-dia a poderem fazer aquilo que têm direito, trabalhar. E portanto a minha pergunta, Sr. Ministro, é o que é que o Sr. Ministro tem para dizer de facto
À dona Ana, que sai da cidade sol às 6:30, 7 da manhã, todos os dias, para trabalhar nas limpezas, a ganhar o ordenado mínimo, e que não consegue apanhar 3 ou 4 transportes públicos e não consegue chegar ao seu trabalho. Muitas vezes sai mais cedo de casa para garantir que chega a horas, e mesmo assim, saindo meia hora mais cedo de casa, não tem garantia que chega a hora ao seu local de trabalho, e pode ser despedida, e há pessoas que já foram despedidas. Ou à dona Isabel, que é do Val da Amoreira, e que foi e que teve de passar uma noite na estação da Sofluza, em Lisboa, porque simplesmente suprimiram as carreiras e ela não pôde voltar para casa. Pessoa humilde, pessoa que não tem ninguém familiar com carro para ir buscar àquela hora, e que não tinha dinheiro para o táxi. E ficaram mais de 50 pessoas, como a dona Isabel, a dormir na estação dos barcos, no regresso do seu posto de trabalho. Ou como o senhor Keita, que trabalha na Baixa da Banheira, e que apanha os TCBs, apanha o barco da Sofluza e ainda apanha o metro depois em Lisboa para ir trabalhar.
Obrigado, deputado,
e que faz um esforço muito rigoroso
dois
para conseguir
a cada
chegar efetivamente.
Obrigado,
a hora. O que me preocupa, Sr. Ministro, é a sua atitude. Respeito pelas pessoas, Sr.
Obrigado,
Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa. Sim, estavas inscrito.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado. A pergunta que eu queria fazer, Sr. Ministro, tem a ver com uma deliberação aprovada pela Assembleia da República há 2 anos, que diz respeito à construção de uma estação de tratamento de efluentes vinícolas em Leiria. Resolução essa aprovada por maioria e que, sobre a qual não há rigorosamente notícias nenhumas. Em que ponto é que está, se o projeto... Apesar do Sr. Ministro, já numa ocasião anterior, o ano passado, eu lhe ter feito a mesma pergunta e o Sr. Ministro ter dito, aqui em sede desta comissão, que o projeto iria avançar com a EPAL, como Algas Portugal, como entidade responsável, e com fundos públicos, com a colaboração das autarquias diretamente envolvidas, a saber, a Câmara Municipal de Leiria e também as autarquias que fazem parte da bacia hidrográfica do Lis. Apesar disso, Sr. Ministro, continuamos sem saber rigorosamente nada do ponto de situação do projeto, e o que sabemos são notícias que são preocupantes, porque está previsto um aumento significativo de produção de carne de suinícola em todos os produtores, nomeadamente na região de Leiria, por efeito daquele contrato que foi feito com a República Popular da China, e... tudo isso, quando há aumento da produção sem que haja condições ambientais que permitam, digamos, regular e orientar uma produção sustentada dessa atividade suinícola, é altamente preocupante. E por isso a pergunta, Sr. Ministro, qual é rigorosamente o ponto de situação do projeto de construção da ETES? Vai avançar, está em fase de projetos, já houve candidatura a fundos comunitários. Qual é a situação do projeto, Sr. Ministro?
Obrigado. Obrigado, deputado. Sra. Deputada Hilda Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a Serra da Arga é uma das mais emblemáticas áreas do Alto Minho, das Serras do Alto Minho, não só pela paisagem, mas também pelos seus valores naturais. E recentemente os municípios de Ponte Lima, Caminha e Viana do Castelo apresentaram resultados da primeira fase, um projeto designado da Serra da Arga à Foz do Âncora, com o objetivo de classificar aquele território como área protegida. No entanto, notícias surgidas sobre o lançamento de concurso para a prospeção e exploração de minério de lítio na Serra da Arga têm vindo a suscitar reservas e preocupações por parte das populações e da autarquias. Isto porque o relatório do Grupo de Trabalho do Lítio descreve 8 regiões com ocorrência de mineralizações de lítio em Portugal, entre as quais a Serra da Arga. E também porque o Governo aprovou as linhas de orientação estratégica quanto à valorização do território do potencial de minerais de lítio em Portugal, na resolução do Conselho de Ministros de novembro passado, se não falha a memória, em que consta um mapa onde a Serra da Arga também é referida. A que acresce que no início de março o Sr. Ministro anunciou que estaria a ultimar o concurso público internacional relativo à prospeção, pesquisa e exploração mineira do lítio em Portugal, cujo programa e caderno de encargos já estariam prontos. Ora, apesar de nem o relatório do Grupo de Trabalho do Lítio, nem a resolução do Conselho de Ministros dar conta de qualquer ponderação em termos ambientais, a verdade é que o Sr. Ministro assumiu o compromisso numa entrevista na Rádio Renascença de que não haverá certamente prospeção de lítio em área protegida, em parque natural ou parque nacional. E presumindo que o Sr. Ministro tem conhecimento desta iniciativa intermunicipal, eu gostaria de lhe perguntar se tenciona apoiar a consagração da classificação da área protegida para a Serra da Arga e, considerando as suas declarações de que não serão permitidas prospeções em áreas protegidas, se irá o Sr. Ministro considerar a suspensão de quaisquer diligências quanto aos processos de prospeção ou exploração de lítio na Serra da Arga. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que nós colocamos, de um modo geral, em relação às empresas sob a tutela do Sr. Ministro, tem a ver com a necessidade do reforço pessoal nos transportes públicos e, se me permite, aqui a medida e a avaliação não é do número de minutos ou de segundos que passamos a dedicar a esta empresa ou mais àquela, porque se fizéssemos isso, então no metropolitano a preocupação do Sr. Ministro é zero, apesar de haver bastante menos trabalhadores para mais exigência que se coloca hoje. O Sr. Ministro não se referiu a isso. Nós temos hoje uma necessidade concreta de reforço substancial de pessoal nas empresas de transportes públicos. E quando nós colocamos essa questão, colocamos de um modo geral nas várias profissões e carreiras e nos vários serviços. E, portanto, quando o Sr. Ministro nos responde dizendo que as contratações correspondem às necessidades que estão colocadas, falava da Sofusa naquele caso, não sei se estava a pensar no conjunto das empresas. Nós permitimos discordar, porque todos os elementos que nos colocam, nos vários setores, falta de maquinistas, a precariedade dos trabalhadores nos pontões, o problema da questão do metropolitano, a situação que se verifica em geral com o impedimento por parte do Governo em autorizar as administrações em fazer a contratação, é naturalmente uma matéria que não pode deixar de ser colocada e, por isso, Sr. Ministro, essa situação coloca problemas imediatos. Agora, não é para o futuro. E, portanto, Sr. Ministro, não podemos deixar de colocar essa matéria, assim como também, em relação ainda ao PART, colocar o problema da aplicação dos preços mais reduzidos para o transporte entre uma região e outra. Quer no que diz respeito à aplicação para a ferrovia, quer no que diz respeito à interação, por exemplo, de uma CIM junto à AML. E essa questão, tem vindo a ser tratada de uma forma gradual, ainda está aquém das necessidades em relação à justiça da mulher.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, os colegas. Sr. Ministro, uma questão sobre a região autónoma da Madeira e tem a ver sobre as recargas de areia na costa portuguesa, que sei que há um programa do Ministério de apoio a essa situação e que está a ser bem aplicado a nível nacional, mas que a Madeira não está incluída. O Governo da Madeira já solicitou também o apoio da República, através dos fundos da República e também dos fundos que o Governo se candidata junto de Bruxelas, para a questão da Praia do Porto Santo. Estamos a falar de uma praia com imensa extensão, que também precisa que o nível do mar também no Porto Santo tem aumentado e é necessário fazer estas recargas de areia na Praia do Porto Santo. O Governo da Madeira tem feito em alguns pontos da Madeira estas recargas. Lembro-lhe que já o fizemos no Funchal, que teve custos de €500 mil e foi suportado pelo Governo da Madeira no Porto do Funchal, mas na questão da Praia do Porto Santo eu pedia-lhe, Sr. Ministro, que esteja sensível para esta questão de também apoiar o Governo da Madeira financeiramente, porque existem planos e projetos nacionais e comunitários para estas características. Segunda questão, os espaços sociais. Já lhe trouxe esta questão cá, o Ministro também já respondeu, mas eu vou insistir, quase que apelar ao seu sentimento pela região autónoma da Madeira, para que os espaços sociais na Madeira, que têm custos elevados também para o Governo Regional, que os fundos nacionais de apoio às tarifas também sejam, também incluam a região autónoma da Madeira. Por fim, Sr. Ministro, todos os planos nacionais têm a ver com as alterações climáticas, uma atenção muito especial à região autónoma da Madeira, porque incluímos a Madeira e o Porto Santo, que também estamos a ser vítimas, como sabe, das alterações climáticas, portanto, mais uma vez, sensibilizá-lo para que inclua sempre a região autónoma da Madeira em todos os planos nacionais, porque também a Madeira é vítima destas alterações climáticas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. A redução do IVA na eletricidade e no gás natural foi muito apregoada pelos senhores a quando a aprovação do orçamento, ficando algumas famílias mesmo com a ideia que essa redução incidiria sobre os consumos e não apenas sobre a componente fixa. Os senhores vendem muito bem as promessas, mas os factos são: só entra em vigor em 1 de julho sem retroativos, a redução do IVA incide apenas sobre as tarifas de acesso, que são uma das componentes do termo fixo, ou seja, incide sobre os contadores. De acordo com a DECO, significa uma poupança de 76 cêntimos mês na eletricidade para as famílias com potência 3,45 kVA e, no caso do gás natural, há uma poupança de 3,94 euros ano. É, de facto, muito pouco xingo, Sr. Ministro, e com grandes falhas. O gás garrafado, que é usado por 70% das famílias portuguesas, fica excluído desta redução do IVA. Famílias que o usam porque não têm acesso a outro tipo de gás. O gás natural serve apenas uma faixa entre o Porto e Lisboa e pouco mais. O gás canalizado GPL, que usa contadores, tal como o gás natural, não teve direito a esta redução e são 370 mil famílias que o usam. Portanto, o Governo, que muito anuncia o combate às assimetrias, de facto contribui para que se acentuem estas assimetrias no território. Por isso eu pergunto, por que razão o Governo exclui desta redução do IVA às 370 mil famílias portuguesas que utilizam o gás canalizado GPL? Depois, ainda lhe faço uma outra pergunta. O Sr. Ministro tem hoje, e hoje aqui voltou novamente, a anunciar a aposta nas energias renováveis. Diz que, de acordo com o PNEC, quer chegar a 2030 com 9 mil megawatts. Fala de leilões a lançar, mas o que é certo é que alguns investidores no setor se queixam que têm sido emitidas várias licenças na vossa legislatura, que não têm avançado no terreno, projetos com objetivo meramente especulativo, pelo que eu gostava de saber se o Sr. Ministro pretende retirar essas licenças a esses projetos que não avançaram no terreno, que estão a tirar capacidade a outros que querem investir.
Muito obrigada. Obrigado, deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado. E a minha pergunta tem a ver com o programa de apoio à redução tarifária. É óbvio que toda a redução de encargos aos contribuintes é uma boa medida, é positiva, mas posto isto, Sr. Ministro, eu diria que julgava eu que não devia haver portugueses de primeira e portugueses de segunda, mas há. E eu vou dar o exemplo da minha região, do meu distrito, Santarém. Temos duas comunidades intermunicipais. A comunidade intermunicipal da Ilha do Tejo fez um desconto de 35%, do Médio Tejo de 40%. Nós temos, por exemplo, uma deslocação do Seixal para Lisboa, que são 20, 24 quilómetros, paga 40 euros. De Rio Maior para Santarém, de Corus para Salvaterra ou de Torres Novas para Fátima, são os mesmos 24 quilómetros. Uns pagam 71, outros 61, outros 69 euros. De Mafra para Lisboa, são 30 quilómetros, pagam 40 euros. De Benavente para Almeirim, do Entroncamento ou de Mação para Abrantes, são os mesmos 29, 35 quilómetros nos dois casos. Uns pagam 75, outros pagam 60 euros. O caso mais gritante, de Setúbal para Lisboa, são 50 quilómetros. Não há nenhuma deslocação tão longa no meu distrito, nunca nenhuma chega a 50 quilómetros. Da Golgã para Santarém, o mais longo que eu tenho são 39 quilómetros, pagam 75 euros. E eu pergunto, Sr. Ministro, como é que entende, como é que acha isto justo, haver portugueses de primeira e portugueses de segunda e deixar ao critério dos municípios que não têm a mesma verba e a mesma disponibilidade financeira que os municípios da área metropolitana de Lisboa, que não têm as mesmas receitas que Lisboa tem, para apoiarem os seus municípios, os seus contribuintes. Isto para não dizer, para não falar nos casos que o meu colega Helder Amaral aqui já falou, dos casos do interior, onde não há sequer possibilidade de transporte e têm de pagar o ISP, o seu transporte próprio com o ISP, com os combustíveis ao nível que sabemos que está.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro sabe bem que o Algarve, até por força das circunstâncias dos últimos anos, designadamente aquelas que se prendem com as concessões de hidrocarbonetos, despertou de forma muito impressiva para as questões da transição energética. E, seja em razão do seu perfil económico, seja também porque ainda estamos numa fase embrionária da energia das ondas, das marés, tudo o que seja offshore e que eventualmente terá muito potencial, mas que ainda comercialmente não é atrativo e não é eficaz neste momento, a energia solar ganha uma dimensão e um relevo particular na região. E, portanto, a questão que eu lhe quero colocar prende-se com o seguinte: há muitos operadores interessados, o Governo neste momento está a fazer alterações para mudar o regime. Sabemos que as infraestruturas, sobretudo no caso do Algarve e do Baixo Alentejo, por durante muitos anos não terem tido investimentos significativos, são infraestruturas que não conseguem receber, suportar esse aumento significativo da produção energética. Sabemos também que há muitos operadores que querem investir e que a exposição solar, por exemplo, no Algarve e no Baixo Alentejo é das maiores da Europa. E, portanto, a questão que eu quero perguntar, colocar ao Sr. Ministro, é quando é que nós temos estas regras todas definidas e quando é que vamos ter no terreno estes concursos todos lançados para diversificar a economia regional e para conseguirmos no Algarve, de forma mais lesta, empurrar para esta transição energética. Sabemos que houve muitos leilões que foram atribuídos, sabemos também que houve muitos outros que fizeram manifestações de interesse e que neste momento não avançaram até por força.
Obrigado, deputado.
Desta alteração que foi produzida.
Obrigado,
e eu queria saber quando
tem
é que vamos
terminar.
Ter
obrigado, deputado.
Essa
deputada
decisão. Obrigado.
Liliana Silva.
Sr. Ministro, se sabe como se processa a exploração do lítio e mesmo assim acha bem fazê-lo de forma generalizada em todo o nosso país, nós estamos conversados. Vamos dar o lítio ao mundo, mas vamos arruinar o nosso país e transformá-lo num verdadeiro queijo suíço. E depois também disse aqui que primeiro faz o contrato de prospeção e exploração e depois é que vem fazer o estudo de impacto ambiental e depois faz o quê? Rasga contratos? Se o estudo de impacto ambiental for negativo, não faz qualquer sentido. Depois, falando agora sobre um outro tema, Sr. Ministro. Central de produção de bituminoso em Arcozelo, Ponte de Lima. Certamente o Sr. Ministro também conhece esta situação, aliás foi-lhe entregue essa documentação em mãos durante umas feiras novas em Ponte de Lima. Portanto, tem conhecimento que foi montada uma central de produção no meio de uma freguesia. Eu pedia só alguma contenção no tempo e está um minuto, acho que ainda tenho um minuto.
O tempo está a andar.
Eu sei que o tema é bastante polémico, mas lamento imenso. Como eu estava a referir, foi construída uma central de produção de bituminoso no meio de uma freguesia, a metros de uma escola, com centenas de crianças, a metros de muitas outras instituições, a metros de um lar de idosos, e no entanto temos ali uma central de produção de bituminoso que passou por cima de tudo e de todos, e foi ali construída em Arcozelo, Ponte Lima. O Sr. Ministro tem conhecimento deste dossiê, foi-lhe entregue em mão. A população foi-lhe entregue em mão durante as feiras novas em Ponte Lima. A população revoltou-se, foram cometidas várias ilegalidades, foram feitas providências cautelares. Durante essas providências cautelares, as obras avançaram na mesma e, como já o meu colega também referiu relativamente a todas as questões do hidrocarboneto e os malefícios, eu quero saber qual vai ser a posição do próprio Ministério relativamente a esta central de produção de bituminoso em Arcozelo, Ponte Lima. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu venho falar sobre duas questões que se referem ao segundo maior município do país e quarto ou quinto contributo líquido para o PIB nacional, o município de Sintra. Gostava que o Sr. Ministro, nesta última ronda, respondesse à questão que ainda não respondeu relativamente às soluções em face da mobilidade no Conselho e às supressões. Penso que é por demais evidente que tem de haver uma situação e uma resolução mais presente e mais urgente, uma vez que foi alargado um âmbito de um passe, há mais 190 mil utilizadores, esta região e este concelho é o segundo maior populoso do país e, portanto, tem de ter uma resposta. A população não pode continuar a ter supressões da forma como está, naturalmente na CP, mas estamos a falar também de outro tipo de mobilidade. Mas a questão de que também me traz aqui tem a ver com a qualidade do ar na freguesia de São Marcos Cacém. Há, e tem havido, o Sr. Ministro pode não saber, mas a Agência Portuguesa do Ambiente sabe, e a CCDR também, queixas generalizadas ao longo do ano passado da população relativamente a uma empresa específica de artes gráficas, que é a Sogapol.
Essa empresa, pelos vistos a população queixa-se de que tem um mal-estar e dores de cabeça constantes e acentuados. Está em causa, com certeza, uma avaliação da qualidade do ar, no impacto que ela tem sobre a população e os habitantes locais. Esta empresa está situada numa zona em frente a uma superfície comercial e também ao pé de uma escola básica. E, portanto, aquilo que eu gostaria de alguma forma, que o Sr. Ministro ficasse sensibilizado era para colocar naquela zona, que é a Estrada de São Marcos, um medidor da qualidade do ar para que a população possa aferir e para que as entidades competentes possam desenvolver os meios necessários para que esta situação não ocorra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu ouvi com atenção a intervenção inicial do Sr. Ministro. E sobre transportes, na sua intervenção inicial, dedicou apenas um pequenino parágrafo aos transportes. E, portanto, isto é o retrato, e para anunciar uma coisa de mais conhecida, que é a aquisição dos novos barcos, que é onde chegar em 2020 e tal. Portanto, sobre transportes, no fundo, este é o retrato do vosso mandato. O vosso mandato tem 4 anos. E, portanto, e por aqui se vê o trabalho que tem sido efetuado. Mas vamos a fatos concretos. E os senhores, neste mandato, são campeões de várias coisas. São campeões, nomeadamente, das supressões, dos incumprimentos de carreiras, dos incumprimentos de horários. E isso, de resto, não é dito por nós, é dito pelas estatísticas e pelos relatórios da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Nem no tempo da Troika, para concluir este parágrafo, nem no tempo da Troika os indicadores foram tão maus. Os senhores são de tal forma campeões que eu tenho que vos lembrar uma medalha que têm no vosso currículo. Foi no vosso mandato que uma presidente da empresa dos transportes disse aos utentes que não viessem trabalhar na hora de ponta para apanhar transportes, porque não conseguia oferecer transportes. Portanto, essa é uma medalha que vocês têm no vosso currículo. Mas também aqui ouvimos hoje, com algum interesse, que afinal o problema não está na falta de manutenção dos barcos, não está na falta de pessoal. A falta de barcos para transportar as pessoas no Tejo, nas ligações fluviais do Tejo, é devido exatamente às greves. Portanto, foi aquilo que o senhor nos disse aqui hoje. Portanto, o que me parece a mim é que as declarações que foram feitas hoje pelo senhor Presidente de Câmara do Barreiro são de todo infundadas. Pelos vistos, não é necessário sentar as várias partes, não é preciso ser ele, Presidente de Câmara, a assumir esse papel. E eu pensei, quando vinha para aqui de manhã, que isso seria necessário porque o Governo não estava a agir. Tínhamos o Presidente de Câmara a fazer essas funções. E já para terminar, senhor Presidente, mesmo para terminar, o vosso maior trato em termos de matéria de metro é a mesma Estação de Arroios. Em 4 anos não conseguiram acabar com uma obra de 5 milhões de euros que está a prejudicar há 3 anos a esta parte as pessoas, os comerciantes daquelas zonas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder a este conjunto alargado de questões.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a solicitação do Sr. Deputado Paulo Neves, que me disse que tem que sair, se não levarem a mal, e acho que não tem por que levar a mal, eu começarei por responder à pergunta que ele colocou. Sr. Deputado, o investimento que está a ser feito nas praias, no enchimento das praias em Portugal, é pago por fundos dos próprios institutos públicos, como seja a APA, e sobretudo pelo POCU. E o POCU tem uma grelha, que são as verbas comunitárias de apoio aos projetos ambientais. Tem uma grelha de distribuição na qual, aliás, a Madeira é, justamente, não tenho a mais pequena dúvida, mas por causa da lei de meios, tem até uma dotação muito significativa. E foi a Região Autónoma da Madeira que fez as suas próprias escolhas, e certamente muito justas, muito no domínio, por exemplo, da diminuição de riscos, ao tratar as encostas mais declivosas, e portanto estou a dar alguns exemplos. E portanto foi essa a opção da Região Autónoma da Madeira, isto é, o haver ou não haver dinheiro, fundos comunitários, para apoiar o projeto concreto que refere, e que não me passa pela cabeça questionar, relativamente a Porto Santo, essa é uma opção que a Região Autónoma da Madeira fez do início de não incluir este tipo de projetos, mas que no quadro do próximo quadro comunitário de apoio pode certamente fazer. Da relevância de numa ilha ou de uma região arquipelágica tem as alterações climáticas, não temos a mais pequena dúvida, e por isso, corrigido uma falha minha do ano passado, e que assumo no pessoal, em que desenvolvemos nas ciclos plano no país, do continente, perdão, agendas de economia circular, a solicitação do Governo Regional da Madeira está neste momento a ser financiada e certamente a ser desenvolvida uma agenda para a economia circular na própria Região Autónoma da Madeira, financiada pelo Fundo Ambiental, como, com toda a naturalidade, foram financiadas as agendas nas 5 regiões plano. Sr. Deputado Bruno Vitorino, o que eu tenho para dizer à Dona Ana e à Dona Isabel é que tenho por elas... Tenho por elas, e ao Sr. Keita, que tenho por elas o maior dos respeitos, que dizer-lhes que também que tudo estamos a fazer para que, numa situação de justiça, esta greve seja suspensa. Tudo estamos a fazer e, por isso mesmo, dizer que sim, que há a negociação entre as partes, por resposta ao deputado Carlos Silva, e ela está a ser feita. Dizer-lhes também que existem neste momento 7 navios quando só são necessários 6, e confesso que não deixaria de lhes dizer que se usam 3 ou 4 transportes públicos pagarão certamente muito menos pelo passe e que o Sr. Deputado votou contra essa medida e o seu partido também. Relativamente ao NEAPAI, houve de facto aqui, deputado Heitor de Sousa, alguma hesitação sobre a melhor forma de pegar neste processo. Dizer que chegou ontem mesmo ao meu gabinete, vindo de onde tinha que vir, que é o gabinete do Estado do Ambiente, uma proposta de decreto-lei para atribuir por concessão exclusivamente à ADP Energias este mesmo projeto. Sr. Deputado, eu não consigo negar-lhe o risco deste projeto. E não consigo negar-lhe o risco deste projeto porque tem que haver uma garantia de matéria-prima. E a matéria-prima é exatamente aquilo que para os suínos não é matéria-prima, não é? E este é um risco que este projeto tem. Não lhe consigo garantir de outra forma. É um risco que este projeto tem. O que está em causa é suficientemente grave para assumirmos esse risco e, em breve, não sei se em breve é um mês ou 2 meses, mas em breve, de facto, no contexto da NEAPAI, esta decisão estará tomada. Sr. Deputado Hilda Novo, no que diz respeito à Serra da Arga, eu dizia-lhe o seguinte: sim, eu disse e repito, não haverá nenhum projeto de prospeção, e se for o caso de exploração de lítio, em nenhuma área protegida, mas como imagina, em nenhuma área protegida que existe, em nenhuma área protegida que existe, porque, de facto, nas áreas protegidas que não existem, essas não foram incluídas na avaliação que foi feita. Todas as regras ambientais serão cumpridas na Serra da Arga. Sr. Deputado Bruno Dias, duas questões. Relativamente ao método de Lisboa, os 30 trabalhadores que ficaram para ser admitidos, que eram 20 agentes de tráfego e 10 pessoas para a manutenção, os agentes de tráfego já foram todos contratados, na manutenção não há aqui nenhuma limitação financeira e se ainda só contratamos 3, é porque só encontramos 3 pessoas em condições técnico-profissionais poderem vir a ser contratadas, mas quero acreditar que os restantes estão num processo de seleção e vamos encontrar as 10 pessoas que bem necessitamos para a manutenção no método de Lisboa, que, como sabe, já tivemos 30 UTs paradas, unidades de tripas paradas, e neste momento não temos nenhuma, ou se temos, temos uma ou duas. Portanto, há aqui um ganho enorme naquilo que é a qualidade de serviço prestada e o esforço grande que foi feito no domínio da manutenção. Sobre as verbas para o parte entre Sines ou Sr. Deputado, eu acredito mesmo que o poder local é uma grande conquista de Abril. E acreditando mesmo que é uma grande conquista de Abril, a forma como cada uma das Sines afetou as verbas foi mesmo uma decisão de cada uma das Sines. Aliás, se eu pegar no exemplo da deputada Patrícia Fonseca, verifico que houve de facto opções diferentes entre estas duas Sines. Houve algumas cimas à volta do Porto, estou-me a lembrar, por exemplo, do Baixo Tâmega e Sousa, em que, de facto, indo ao encontro daquilo que são as linhas de desejo de mobilidade dos seus municípios, aquilo que fizeram foi afetar uma parcela muito expressiva das verbas do PART à redução das viagens de comboio a partir de Penafiel, por exemplo, e de outras situações que existem, para a cidade do Porto. Sims houve que fizeram opções diferentes. E, de facto, ao contrário do que parece sugerir a deputada Patrícia Fonseca, nós não defendemos a nacionalização das empresas de transporte. Não dependemos mesmo a nacionalização das empresas de transporte. 98 98% das empresas de transporte são privados e, ao contrário dos eixos do CDS, nós não pretendemos nacionalizá-las. E continua... É o que dá a entender, Sr. Deputado, é mesmo o que dá a entender. É mesmo o que dá a entender. O CDS quis privatizar a STCP e a Carris do governo anterior e agora quer nacionalizar as outras todas para impor preços administrativos. Ora, de facto, não é esse o nosso ponto de vista e continuamos a acreditar que, sendo o poder local uma grande conquista de abril, saberá fazer estas opções certas. A resposta ao deputado Cristóvão Norte, que veio aqui com muita cortesia e muita simpatia, pedir licença que tinha que sair para eu não deixar dar esta resposta. Eu não deixo dar a resposta, mas já a dei. Portanto, os leilões do solar vão de facto acontecer durante o próximo mês e, portanto, com todo o respeito, sinto que essa resposta já estava dada. Sr. Deputada Liliana Silva, se quiser falar com a deputada Hilda Novo, ela torceu tanto o nariz às suas afirmações categóricas que eu fiquei com a clara sensação que a central de Betuminoso tem carisma muito, muito, muito diferente daquele que Vossa Excelência aqui descreveu. Relativamente aos contratos para o lítio, ó, Sra. Deputada, a lei é tão clara aqui. Primeiro, precisamente por necessidade de criar regras de planeamento e não acontecer aquilo que nunca aconteceria, que a Sra. Deputada enunciou, que é o furar isto tudo, o isto tudo reduziu-se a 9 locais onde, da custo do LNEG, e obviamente para saber se existe ou não existe é mesmo preciso fazer a prospeção, há um potencial de existência de lítio em quantidade que merece a sua exploração. 12 locais avaliados como se o território fosse isotrópico, sabendo que ele assim não é. Precisamente por não ser isotrópico, desses 8 locais, 3 foram excluídos por terem condições ambientais de particular valia. Nos outros 9, o que vai ser feito é a prospeção. E o contrato, de facto, é um contrato que é assinado depois de ganho um concurso para a prospeção e a exploração. Mas tem uma cláusula que não deixa ninguém enganado. É que só passa à fase da exploração se houver uma declaração de impacto ambiental positiva. Se não houver, não existe esta mesma exploração e ninguém é indemnizado por coisíssima nenhum. A lei é claríssima. Sr. Deputado Anso Filipe Tencura, eu peço perdão, não tenho informação para poder responder à questão que colocou da qualidade do ar. Se fosse para o ambiente, eu ainda podia tentar levá-la. Não deixo por isso de estimar menos a sua pergunta, de forma alguma. E por isso aquilo que eu posso dizer é que, se não for muito amassada, que reduza à escrita esta mesma pergunta e nos dirija ao Ministério do Ambiente e nós responderemos com toda a certeza. Eu estou aqui, já não sei. Não, isto é bom. Peço perdão se tiver a deixar alguém para trás. Sra. Deputada Fátima Ramos, o desconto da eletricidade dos 3,5% foi no início do ano e é válido para todos os consumidores. Não confunda isso, por favor, com a baixa ou a não baixa do IVA que o Governo de Vossa Excelência aumentou para 23%. É um facto. E, portanto, assim foi, assim foi. Relativamente ao gás natural, a redução do IVA do gás natural foi associada à redução do IVA. À redução do IVA da eletricidade. Já era dizer que encontramos coisas que de facto um careca como eu não entende. É porque existindo o gás natural do interior, não sei porque é que estão a dizer que não existe, existindo o gás e a redistribuição do gás natural do interior, espantosamente havia dois concelhos que estavam fora, que era Mesão Fria e Miranda do Douro. Isso é que eu nunca consegui entender. E é só para dizer que esses dois concelhos... É só para dizer que estes dois concelhos também já estão integrados. E agora dizer, certamente com por terem levantado vespertinamente para aqui vir como nós também, que foi hoje publicada a portaria que exatamente para as famílias com baixos rendimentos vão ter direito a 3 botijas de gás a um preço mais barato e quando a família até são mais de 4 pessoas tem direito a 4 botijas de gás por mês. E penso que... sobre a estação de arroz, sou deputado Carlos Silva, olho que gostava eu ter uma resposta melhor do que aquela que tenho para lhe dar. Nós lançamos um concurso, porque se de facto tivéssemos feito uma adjudicação direta é que o senhor iria protestar ainda mais e com razão, e o empreiteiro que estava a fazer a obra incumpriu, faliu e portanto abandonou a obra. Lançamos um outro concurso e de facto não temos empreiteiro no Estado para poder fazer e portanto neste momento os prazos estão a ser cumpridos, mas é um facto, tivemos azar com aquele empreiteiro, ou teve o empreiteiro azar com a obra e não conseguimos concluí-la em tempo. É uma coisa que acontece infelizmente em muitos locais. Acredito quão genuinamente Vossa Excelência está penalizado. Acredito que eu não estou menos penalizado que Vossa Excelência. Muito obrigado.
Sr. Deputado, está a
Câmara
do
Barreiro.
Sr. Deputado,
só uma interpelação. Eu não tinha perguntado ao Sr. Ministro se a deputada Hilda Novo se concordava ou não com a Central de Betuminoso. O que eu disse foi, o Sr. Ministro tem conhecimento desta situação, são ilegalidades em cima de ilegalidades. O que é que tem a dizer sobre isso? E não respondeu, Sr. Ministro.
Obrigado. Senhores deputados, terminamos aqui a nossa audição do Sr. Ministro. Havia um ponto que ficou adiado, mas não há condições para estarmos a... porque eles não querem.
Já. Não é comigo, não.
Não é consigo. Oh, Carlos, querem? O Hélder foi embora. O Hélder Amaral